Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto é a participação das mulheres na política brasileira. Está com a gente a consultora do CFM e cientista política Fernanda Feitosa. O CFM é o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Temos também a presença do jornalista da Rádio Câmara, Mauro Ceccherini. Você estava falando anteriormente, no final do bloco passado, Fernanda, a respeito do que deve ser feito para que as mulheres possam ter mais participação. E falando dos países vizinhos, a Argentina, por exemplo, que teve sucesso, o Paraguai também tem bastante participação das mulheres, né? Você acha que é preciso fazer uma junção de políticas afirmativas para as mulheres e também reformas no nosso sistema eleitoral, sistema partidário, político, por aí vai?
Uma reforma no sistema político eleitoral de forma mais ampla, ela é imprescindível para que nós possamos inserir não só as mulheres, mas os grupos tradicionalmente ausentes desse espaço, que são não só, como eu falei, as mulheres, mas negros, indígenas, a população de baixa renda, que elas têm, que têm direito sim de representação, já que faz um montante, né, a maior parte da população é de baixa renda. Então, se coloca como uma questão de déficit de representatividade, um déficit democrático. Né? Então, essa questão não só da mudança das listas, como eu coloquei para você, mas do financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais, a fidelidade partidária também, a cláusula de barreira, ela ainda atrapalha os partidos pequenos, toda essa questão democrática. E ainda, fazendo uma análise em relação aos nossos vizinhos aqui na América do Sul, a gente tem um caso bastante emblemático, que é o da Bachelet. A Bachelet, ela não só representou essa mudança simbólica, essa questão da mudança de percepção de que a mulher sim pode ocupar o cargo de maior poder político no seu país, como ela implementou políticas muito interessantes. Ela fez paridades de gênero no seu ministério, né? Nos seus ministérios. 50% dos seus ministérios era formado por mulheres, né? Eram por ministras. Outras questões também que ela trouxe da plataforma dos direitos das mulheres, da defesa dos direitos feministas. A questão das creches foi muito. Ela implantou uma rede de creches no Chile. A questão da proteção social do trabalho da mulher também foi uma questão que entrou na agenda de forma bastante forte, que é o que eu acredito que não vai acontecer no país, mesmo com a vitória de uma candidata do sexo feminino, né? Mas, como você pediu para eu fazer essa comparação, eu quis trazer esse caso emblemático. Tanto é que ela foi convidada a presidir um órgão, né, ONU Mulheres, do sistema ONU. Então, é um caso muito emblemático, assim, de um governo bem-sucedido, que trouxe não só essa mudança na percepção do posicionamento da mulher perante o poder político, mas também com uma plataforma de defesa, de proteção e de ampliação dos direitos da mulher.
Agora, Fernanda, como é que se resolve essas questões como os salários desiguais, a dupla jornada? Isso é uma questão cultural, né? Em que medida a educação lá da criança, no ensino fundamental e nos outros níveis, pode ajudar a resolver essa questão?
É, de fato, nós temos uma educação que ela ainda é elitista, ela é sexista, ela é racista. Isso se reflete nos nossos dados atuais. Uma conscientização, principalmente dos professores, existem já algumas iniciativas do governo federal de promover a qualificação desses professores numa educação inclusiva, né, não sexista, não racista. Isso é muito importante, porque muito do que a estrutura social coloca, na verdade, é uma reprodução do que se tem na vida familiar, nos aparelhos do Estado, na questão da escola, da igreja, enfim. Então, a educação, ela também é imprescindível, essa mudança de mentalidade, que ela vem paulatinamente, ela vem com a qualificação dos professores, com essa questão da educação inclusiva, não só na educação fundamental, como no decorrer do crescimento da criança, para que ela venha se tornar um jovem, um adulto tolerante, porque essa discriminação ela não acontece só em relação às mulheres, né? Ela acontece em relação aos negros, em relação aos homossexuais também. E isso é muito grave, porque ela parte, às vezes, da própria instituição, né? A própria escola já tem uma política, muitas vezes velada, mas que é da cultura, da direção, dos professores, que perpetua essa questão da reprodução dos preconceitos nas próprias crianças.
E, Fernanda, para a gente poder entender como é que está o movimento feminista no Brasil, no mundo, aliás, nesse atual cenário que a gente vive, histórico, né? Ainda existe aquela coisa da briga entre homem e mulher, da briga por espaço, como mais ou menos tem um título de um livro, né? Mulheres são de Vênus e homens são de Marte, alguma coisa nesse sentido? Ou já está mais algo de parceria mesmo e algo de justiça no que diz respeito à ocupação dos espaços?
É, na verdade, esse livro, ele é mais a nível do indivíduo, de relacionamentos, ele não está ligado à teoria política feminista, ou à teoria sociológica feminista. A plataforma feminista, na verdade, não é uma questão de existe sim uma correlação de forças em alguns espaços, como eu coloquei para você, mas a visão de mundo que nós colocamos é de parceria, é de paridade, é de conciliação entre as tarefas domésticas, né? No caso, que é uma questão fundante, é de articulação entre os gêneros, não é uma questão combativa de forma alguma. Eu acredito que num primeiro momento, por uma questão até de que o movimento feminista, no seu surgir, nas suas origens, ele foi muito massacrado, ele era muito criticado, existem aí inúmeros estereótipos, né, da feminista raivosa, mas não é o caso. A nossa batalha é pelos direitos das mulheres, é contra a violência doméstica, é a favor das mulheres ocuparem os seus espaços em condições de igualdade, apenas isso, né? De forma equânime, em parceria também com outros grupos tradicionalmente ausentes, como os negros, como eu já coloquei, e a população de baixa renda. Então, na verdade, é muito mais um movimento de cooperação do que de competição.
Fernanda, essa questão da divisão de tarefas, por exemplo, houve um avanço, mas esse avanço é considerado pequeno ainda? Há casais mais novos que já fazem essa divisão, mas ela ainda é bastante desigual?
No Brasil, sim. No Brasil, essa, principalmente devido à questão do trabalho doméstico remunerado, que no Brasil emprega 20%, né, a categoria, 20% de mulheres é a categoria que mais emprega mulheres atualmente, não há uma conciliação das tarefas domésticas. Em outros países onde o trabalho doméstico remunerado começou a ficar inviável para as populações de classe média, né, apenas as pessoas muito ricas, muito abastadas, podem ter esse tipo de funcionário, existe uma articulação maior entre o trabalho, entre as tarefas domésticas. Agora, no Brasil, por conta dessa realidade do trabalho doméstico remunerado, a gente vê que ele ainda fica a cargo da mulher, né? Seja no trabalho doméstico remunerado ou no trabalho doméstico não remunerado, né? Você vê pelos índices de donas de casas que nós ainda temos no Brasil.
A melhora nesse sentido foi bastante tímida, então.
A gente teve uma melhora muito grande em relação à inserção da mulher no mercado de trabalho, né? A gente tem um índice, o Isoquito, que revela essa questão de índices de desenvolvimento de gênero aqui na América Latina e Caribe. O Brasil, ele está em segundo lugar no índice de paridade econômica, atrás apenas do Chile. Agora, a paridade política, o Brasil está em último lugar. O país, ele aceita a força de trabalho da mulher, até porque a força de trabalho da mulher ainda é mais barata, né? A mão de obra, porque é um trabalho ainda mais precarizado, elas estão em setores mais precarizados, sem a carteira de trabalho. A questão do trabalho doméstico remunerado ilustra isso muito bem, né? Maior categoria que emprega mulheres atualmente, sendo que 60% dessas mulheres são negras, então você vê a confluência de dois atributos aí de discriminação, ela ainda traz muitos problemas, né? A mulher, ela ficou com essa dupla jornada, ela se inseriu no mercado de trabalho, ela não tem, de forma geral, de forma ampla, ela não tem os mesmos direitos assegurados em relação aos homens, né? Haja vista essa questão salarial, essa disparidade salarial, e ainda tem a questão das tarefas domésticas ao chegar no seu lar. Então, essa dupla jornada, ela inclusive dificulta muito a ascensão das mulheres na sua própria carreira, né? Muitas vezes, como eu já coloquei, elas são preteridas em relação aos homens. Por quê? São elas que levam as crianças ao médico, elas ainda ficam a cargo do cuidado das crianças, dos idosos, dos doentes. E ao homem é permitida essa maior flexibilidade para que ele possa se focar somente na sua carreira.
Agora, uma das questões mais preocupantes, sem dúvida, é a questão da violência, né? Quais são os números que a gente tem hoje? Porque, inclusive, muitas mulheres deixam de fazer a denúncia, né? Eu não sei nem se os números que nós temos são confiáveis a respeito dessa questão.
Os números atuais que a gente tem é que a cada 10 segundos uma mulher sofre violência, né, no seu lar. A Lei Maria da Penha foi uma vitória muito grande, de muito advocacy dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, de muita pressão em relação aos parlamentares. Infelizmente, existem alguns projetos na Câmara, que no nosso parlamento, que visam retroceder algumas vitórias da mulher nessa questão. Principalmente a implementação dessa lei para que esses índices diminuam, né? A implementação em termos de orçamento, em termos de verbas para que as DEANs, as delegacias especiais de atendimento à mulher, para que os centros de referências sociais que possam atender essas mulheres, muitas vezes em situação de grave ameaça de morte. Nós tivemos aqui no Distrito Federal a questão da casa-abrigo, né? Que as mulheres tiveram que ser despejadas, os jornais divulgaram o lugar que elas estavam, muitas sob ameaça do ex-companheiro, de morte, né? Então, assim, é uma situação que, apesar de algumas vitórias, apesar de nós conseguirmos visibilizar essa questão, que até então era se colocada uma venda, né? A questão da violência doméstica era somente uma questão privada no âmbito do lar de marido e mulher, você publicizar essa questão já foi uma vitória muito grande. A partir daí, os passos seguintes são implementar as políticas, com orçamento voltado diretamente a essa questão, a maior celeridade aos processos também no judiciário, para que a mulher ela possa ter essa condição de segurança assegurada.
Fernanda, para a gente finalizar essa nossa entrevista, em rápidas palavras, o que você imagina para o futuro? Vocês estão otimistas em relação a todas as políticas e tudo que vocês esperam para as mulheres do Brasil, do mundo, enfim?
Olha, muito foi conseguido, mas ainda muito por fazer, né? Ano passado, para te dar o exemplo das cotas, nós conseguimos a obrigatoriedade, mas elas não foram cumpridas. A gente viu em números, né, que apenas os partidos e as coligações apresentaram apenas 22,4% de candidaturas femininas nesse pleito, ou seja, os 30% ainda não foram alcançados. Nós não temos sanção para essa lei. Então, fica um caso muito emblemático, né, de que, por mais que o desejo do legislador seja de ampliar essa participação das mulheres, nós estamos muito aquém do esperado, do desejado.
Eu quero agradecer à cientista política e consultora do CFEM, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Fernanda Feitosa. Muito obrigado, viu, Fernanda, pela gentileza da entrevista aqui para o nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade.
Também agradeço ao jornalista Mauro Ceccherini, aqui da Rádio Câmara, pela presença mais uma vez no Conversa sobre Política, Mauro.
Obrigado, Carlos. Obrigado, Fernanda. Até uma próxima.
Obrigada, até a próxima.
Se você quiser ouvir outras edições do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, siga no www.twitter.com/carlosoliveira5. Conversa sobre Política tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos. A apresentação é de Carlos Oliveira. Até a próxima sexta.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.